Olá para você, podcasts de Eduardo do Batibuta. 1º de abril, uai! As pessoas fazem desse dia o dia da mentira, é o dia de todos os homens, todos os santos, que se transformam em novembro como mais um dia dos homens. Parece piada? É, mas não é não. Então tá. Estava me lembrando aqui de uma música que os Titãs cantaram, se não me engano, essa música era de Roberto Carlos, era não é, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. E eu estava pensando nela aqui, daí me bateu uns 5 minutos. Eu vou só ler a letra para você, eu não vou cantar porque eu não canto nada mesmo. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar, com certeza, né? Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. E não é que a vida é exatamente isso. Saber viver. E quantos de nós sabem viver? Quantos de nós estão preparados para essa vida? Quantos de nós estão sofrendo por causa dessa vida. E por não saber viver, por não saber lidar, por não saber carregar nos ombros os fardos que nos são imputados por ela. Mas eu acredito que pior que isso, pior que não saber viver, é viver atormentado por não saber escolher os caminhos, não saber escolher as saídas, não escolher a alegria de viver e continuar apegado a coisas que já não fazem mais parte da nossa vida. Quando você remói por muito tempo alguma coisa, a culpa não é da pessoa que causou isso em você. A culpa é sua que não conseguiu se desvencilhar de alguma coisa que não te pertence, que não é sua e que você tomou como sua. Nós nos imputamos essas cargas dolorosas. Porque no fundo, no fundo, nós achamos que nós somos culpados daquilo. Porque no fundo, no fundo, sim, nós ajudamos a criar aquilo, nós ajudamos a colocar aquela situação em nossas vidas. É preciso saber viver. Porque as pedras no caminho vão estar lá sempre, sempre, de todas as formas, de todos os modos. Algumas pequenas, algumas médias, algumas grandes, e para retirá-las é necessário algum esforço. Eu não digo que um esforço supremo, não, não dá para retirar muitas pedras do caminho sem se machucar. Dá para se pegar flores para cheirar que tem espinhos sem elas nos machucar. Afinal de contas, quando se fala que as flores têm espinho, a gente lembra bem da vida, a vida bonita, bela, a vida com aquele perfume suave, porém cheia de espinhos. Me custa crer que os seres humanos preferem apertar o caule da rosa para furar a mão. Ao invés de tentar segurá-la com cuidado nos locais corretos para que isso não aconteça. Parece até que ela vai querer bater na gente com aquela rosa. E o que a gente perde pelo caminho? A gente perde amigos, parentes, a gente perde colegas de trabalho, a gente perde colegas de estudo, a gente perde amores, a gente perde tanta coisa. E para quê? Por quê? Não pense você que eu não vivo essas coisas também. Eu também tenho as minhas perdas na minha vida. Perdas grandes, perdas pequenas, perdas médias. Tenho. E muitas vezes, talvez eu tenha dado muita causa para isso, talvez eu tenha dado pouca causa para isso, mas muitas vezes eu dei causa. Quantas vezes eu consegui voltar atrás para pedir desculpas? Quantas vezes eu consegui voltar atrás para me redimir e pedir perdão pelo meu erro, pelas coisas que eu achava que tinha que fazer para salvaguardar uma situação, salvaguardar a segurança ou familiar ou do emprego ou do que quer que seja. Porque na realidade a gente se isenta de tudo aquilo que é meio de fuga. A gente se isenta de assumir a responsabilidade daquilo que nós sabemos que está errado. Nós sabemos que erramos, mas a gente se isenta de pedir desculpas, a gente se isenta de mostrar fraqueza, porque para o ser humano mostrar fraqueza é perda. Para o ser humano mostrar sensibilidade é fraqueza. Para o ser humano é necessário mostrar força, vigor, efetividade, assertividade. Porque nós somos julgados todos os dias, todas as horas, cada minutinho que passa, alguém bota o dedo no teu nariz e te rotula. E fala com você como se você fosse culpado de alguma coisa, como se você tivesse completa e redondamente enganado. E não existe isso, não existe. Ninguém está completo e redondamente enganado, como não existe verdade absoluta, como não existe certeza de coisa nenhuma na nossa vida. A maior parte das pessoas se refugia em Deus. Ó, Deus dará, Deus fará, Deus cuida. E quantos de nós deixamos de nos cuidar esperando que Deus resolva o nosso problema? Eu não acredito nisso, não. Eu não acredito que Deus resolva os nossos problemas. Eu acredito que se nós abrirmos as portas, Deus nos encaminhará para essas portas, para que nós possamos passar por elas e conseguirmos colocar as coisas nos trilhos de forma a nos dar assim um pouco de paz, um pouco de certeza, de fé, de que existe um ser maior cuidando de todos nós. E eu sei que existe, não vou dizer que eu não creio em Deus, eu creio, lógico. Tanto que a minha vida está nas mãos dele, e tudo que é meu está nas mãos dele. E por que que a gente vive de passado. O que passou, passou, não vai conseguir modificar isso. Nem você, nem eu, nem quem quer que seja vai modificar isso. Como se um pedido de desculpa, um ah, me perdoa, ou não era você, era outro, mas o tiro já foi dado, a seta já foi lançada, a palavra já foi cuspida e não tem jeito de voltar atrás nessas coisas. Mas há como modificá-las daqui para frente. Basta que as pessoas estejam imbuídas de que é preciso saber viver. Porque a vida não é uma ilusão. Não, com certeza não é uma ilusão. E nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de companhia, nós precisamos de alguém que nos olhe nos olhos e não só nos afague a cabeça, mas nos puxe a orelha nas horas que é necessário que isso seja feito. Nós precisamos de pessoas que não sejam condescendentes ao extremo e nem afoitas em nos condenar da mesma forma. Nós precisamos de pessoas que pensem, que analisem, que vejam as situações e que conversem entre si. A coisa principal nesse nosso mundo se chama conversar, dialogar, tentar chegar a um consenso, tentar ver o lado do outro, empatia, tentar amenizar o lado do outro, simpatia. E nós conseguimos fazer isso? Não. Nós continuamos com o dedinho apontando. Só que cada vez que se aponta um dedo para alguém, três outros dedos seus estão apontando para você. Então, antes de qualquer coisa, antes de qualquer atitude, qualquer ruptura, qualquer coisa que nos afaste, porque certos afastamentos são para sempre. E lá no final, quando um morre ou o outro morre, e esse afastamento ficou no meio do caminho, essa disruptura ficou eterna. A dor é muito maior, muito maior. Só de pensar que um dia você poderia ter voltado atrás para aquela pessoa que você amava, mas no fundo, no fundo você repudiava por causa de uma atitude, ou por causa de outra atitude, ou por uma palavra que foi dita, ou por uma opressão, ou por uma inquisição, ou o que o valha, que naquele momento te atingiu em cheio, porque na realidade pegou no âmago da questão, pegou você no pulo, pegou você no contrapé, pegou você fazendo o que não era para fazer. E foi verdadeiro, e te disse o que tinha que dizer, e te cobrou o que tinha que te cobrar, aí te apertou na hora certa, e você espanou. Você pulou fora, porque você não admitiu, você não entendeu, você não racionalizou, você não procurou pensar naquilo e desvencilhar-se daquilo no momento. E no dia seguinte estar com um sorriso nos lábios, dando bom dia de novo para aquele que, para você, naquele momento foi seu algoz, mas que também foi a pessoa que esteve disposta a abrir os teus olhos para coisas que você não está me enxergando. E a gente se perde pelo caminho por coisas assim, a gente está apaixonado e aí a gente é cego, surdo, mudo, capenga, E aí a gente está envolvido e a gente usa muletas. Mesmo vendo que tem alguma coisa que não está correta, que não está conjuminando, a gente aceita. Porque a gente é orgulhoso, porque o nosso umbigo é o centro do universo. Não porque essa pessoa não ia fazer isso comigo, não porque isso não aconteceria nunca. Não porque a minha ideia era boa, não porque o churrasco queimou, não foi porque eu não olhei, mas foi porque eu me distraí e não é a mesma coisa. E quantas vezes a gente se distrai na vida e cai do cavalo? Ah, eu casei muito cedo, eu tinha 16 anos, eu devia ter esperado. E por que não esperou? O que te forçou a casar naquele exato momento com aquela exata pessoa? Perceba, a gente escolhe, a gente é que escolhe tudo nessa nossa vida. Todos os caminhos, todas as encruzilhadas, todos os muros e até as pontes que a gente faz são todas escolhas nossas. E você reclama do destino. E você reclama dizendo que Deus predestinou. Deus não predestinou nada. Tanto que ele nos deu livre-arbítrio. Ah, mas Deus conhece minha vida desde antes de eu nascer até o último dia, né? Se ele quisesse me modificar, ele modificaria. Não, não é assim. Não é assim. Quem tem que se modificar é você, pelos seus motivos, pelo seu querer, pela sua vontade de melhorar, pela sua vontade de alterar, pela sua vontade tentar tirar o espinho da carne, como Paulo queria que Deus tirasse dele, porque ele não conseguia tirar. O espinho na carne é um pecado recorrente. É uma coisa que está na gente, que está lá no fundo. A gente sabe que a gente está errando, a gente sabe que a gente não devia fazer aquilo, mas a gente não consegue retirar isso da nossa vida. A gente é safado, sem vergonha, a gente é mentiroso, né? Porque algumas coisas não podem sair da gente, porque é um prazer, é um deleite, é alguma coisa que nós curtimos, é uma coisa que nos faz bem. Mas é pecado, a igreja condena, o homem condena, a sociedade condena, é tudo uma questão de condenação. E quanto tempo você paga de pena para as condenações do mundo? Às vezes uma vida inteira. Não existe prisão perpétua no Brasil, mas existem prisão perpétua para a alma. E você ficar preso de alma é muito pior do que uma cadeia de 30 anos, porque 30 anos passam. Agora, e a tua vida? Como é que fica? O teu sofrimento, a tua dor, aquela pessoa que você ama e sabe que ama e não quer estar longe, mas não vai chegar perto nunca, com medo de ouvir o que ela tem para te dizer, com medo dela te atrulhar mais um pouquinho. Mas será que essa pessoa também não está com saudade de você? Será que essa pessoa também não te ama? Será que essa pessoa também já não mudou a sua cabeça e está pensando numa forma de trazer você para perto? Mas você insiste em que a coisa ainda dói, que você precisa do psicólogo, que você precisa do remédio, tarja preta, que você precisa de Deus, que você precisa de um caminhão de anjos para te guardar e te proteger das setas inflamadas do maligno. Ah! quando de repente você, motorista do seu caminhãozinho, que é a sua vida, pode tirar o pé do acelerador na banguela, pode tentar segurar devagarzinho no freio para ver se o caminhão responde, para evitar um acidente maior que possa acontecer. Mas é assim. É assim. A vida é o eterno 1º de abril, o dia da mentira. A gente mente para todas as coisas, a gente mente para si mesmo, a gente mente para os amigos, a gente mente para os parentes. A gente se enaltece e se coloca no topo do pedestal. A gente se joga confete, a gente fala bem da gente. A gente diz dos conhecimentos angariados. Pobre daqueles que têm muito conhecimento, porque eles conhecem o fim da história, o fim do túnel. É duro quando você sabe como é que a história acaba. É duro quando você sabe da sua finitude, da sua falta de bom senso, noção, como eu diria, da sua falta de desapego de coisas que não te levam a nada, a lugar nenhum. É incrível isso, né? As pessoas continuam atabalhoadas, as pessoas continuam procurando tábuas de salvação, as pessoas continuam procurando saídas inventivas, atribuladas, benditas ou amaldiçoadas, saídas complexas, saídas sem eira nem beira. E no final das contas, né, é só 1º de abril, né? É só um dia da mentira no ano. No ano em que você tem 364 outros dias para mentir em outros assuntos, que você tem 364 dias para mostrar não sei para quem e provar não sei para quem, né, que você é melhor, que você é pessoa boa, né, que você está dentro do espectro, do padrão de gente justa, de gente com virtudes, que você não é um mau caráter. Não, você luta a vida inteira para provar que você não é um mau caráter e continua fazendo tudo errado. Tudo errado. E para isso, você usa de justificativas tolas. Aí eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz aquilo por causa daquele outro. Ah, se não fosse ciclano, eu não faria aquilo. Ah, mereceu. Aquilo ali era um traste. Ah, vou me vingar. Vingar-se nunca. Você pode se irar com as pessoas? Pode. Pode se irar, sim, claro. Até na Bíblia isso é permitido, mas vingar-se? Não, vingança não é tua. Não é algo que você tem que fazer. Ah, eu vou dar o gelo, vou botar no limbo, vou jogar na berlinda, né? Vou ficar um tempão sem falar. Quem que sofre com isso? Você. Às vezes a gente deixa na berlinda a pessoa que mais nos ama, a pessoa que tem mais cuidado com a gente. A pessoa que quer ver o nosso bem, quer ver a nossa alegria. E aí você isola a pessoa. E aí você tem todos os motivos do mundo para isolar aquela pessoa. Ah, foi ruim comigo, não cuidou de mim, não fez o que tinha que fazer para me deixar feliz, não me deu dinheiro. Ah, essa parte é a melhor. Tá? Não contribuiu para o meu crescimento. não contribuiu com a minha escola, não contribuiu com a minha saúde, não me contribuiu com a minha segurança, quando no fundo, no fundo, tudo isso já estava implícito no seu crescimento, quando tudo já estava colocado nos seus devidos lugares, só que é tudo obrigação. É tudo obrigação, as pessoas consideram tudo obrigação. A gratidão não existe. É duro você admitir que uma pessoa fez muito por você. É duro você admitir que uma pessoa cuidou muito de você. É difícil você admitir que você foi dependente muito tempo da tua vida e que agora você precisa caminhar pelos seus próprios pés. Que você precisa trabalhar. Era tão bom quando você não trabalhava, não era? Era tão bom quando você não precisava fazer nada, você não tinha boleto para pagar, você não tinha nada que fosse custoso para você. Você tinha o seu dinheirinho para ir no cinema, tomar um sorvete, comer um lanche. Mas era tudo obrigação, não era? Era tudo obrigação. Afinal de contas, você quis me colocar no mundo, não é verdade? É assim, né, que os filhos falam para a gente. Eu não pedi para nascer. Você que me pôs no mundo. Só que você não pensa na dádiva que é nascer, na dádiva que é viver, no presente que é o sopro de vida nas suas narinas, pelo tempo que você viver. Agora, não fica esperando que isso seja uma moleza. Não fique esperando que isso seja custeado a vida toda. Não fique esperando que a vida seja fácil. Porque a vida não é fácil. E pense na responsabilidade de quem cria você, quem criou você. Não importa se 4 anos, não importa se uma vida. Não importa, mas a pessoa esteve junto com você aquele tempo, cuidando de você, te dando o melhor do jeito que ela podia. Imagina quantas coisas as pessoas abrem mão para fazer outras pessoas felizes. Filhos, esposa, pais, mães. Quantas pessoas abrem mão dos seus deleites, dos seus direitos, do seu lazer, do seu prazer, do seu conhecimento, para dar para o outro, para que o outro possa usufruir e se firmar e crescer e ter responsabilidade. E aí, a hora que esse outro parte para a vida, ainda vai reclamar que a culpa é sua de não ser rico, que a culpa é sua de não ter ficado milionário, não ter casado com uma pessoa rica, não ter nascido em berço de ouro, porque eu vou ter que trabalhar minha vida toda agora para me sustentar, eu vou ter que trabalhar minha vida toda para construir minhas coisas, para ter a minha casa, para ter um bom emprego, para ter uma família, cuidar dos meus filhos. Mas não é assim que tem que ser. Pai e mãe deixar, ou melhor, os filhos deixarão pai e mãe, tá? E constituirão uma nova família com a sua mulher e terão seus filhos e cuidarão da vida deles, então. E quantos filhos ainda estão na barra da saia do pai e da mãe? E quantos filhos ainda dependem de pai e de mãe? E quanta acepção de pais e mães são feitas entre os filhos? Na hora que os netos já nasceram, estão presentes. Aquele negócio, né? A família da mulher tem mais acesso aos netos do que a família do homem. Porque o homem obedece à mulher, porque a mulher domina o homem. Será? Tem momentos na minha vida, né, que eu não sinto a presença dos meus filhos. Tem momentos na minha vida que eu não sinto a presença dos meus netos. Tem momentos na minha vida que eu não sinto a presença de quem está comigo no relacionamento. Não é assim. É tudo longe, é tudo afastado, é tudo jogado ao léu. Né, Léo? Né, Flávia? Né, Tiago? Então, é muito complicado. E as pessoas acham que nos conhecem. As pessoas acham que tem um domínio perfeito sobre o caráter que a gente tem. As pessoas acreditam que a gente é daquele jeito que contaram para elas. Aí eu vi esses dias na internet lá uma frase assim: nem tudo que você ouve, ouve. E é bem assim, nem tudo que você ouve aconteceu realmente. Por causa desse protecionismo infindável que as pessoas têm para consigo mesmas, para não mostrarem o seu calcanhar de Aquiles, para não mostrarem os seus erros, para não mostrarem sua estupidez. E aí é mais fácil você botar a culpa no outro, é mais fácil você dizer que o outro não fez, é mais fácil você dizer que você não teve responsabilidade, que você foi vítima do outro. Quando na realidade você teve tanta culpa quanto o outro. Ah, mas uma desculpa justifica a outra? Não. Os fins justificam os meios? Não. Também não. Mas por que que as pessoas são assim então? Diga aí para mim, por que que as pessoas agem dessa forma? Por que que as pessoas entendem que elas podem descarregar isso nos ombros dos outros? Às vezes a pessoa troca 6 por meia dúzia, mas não fala. Ah, eu separei depois de 8 anos de casado com fulano e me casei com ciclano. Ah, estou vivendo as mil maravilhas. Quando não é. Quando no fundo, a segunda escolha foi pior do que a primeira. Quando a segunda escolha foi de uma pessoa totalmente inadequada, uma pessoa insegura, uma pessoa travada, uma pessoa sem conhecimento, né, de vida pegada, de vida junto, uma pessoa que provavelmente no início queria só aproveitar o bem bom daquilo que você tinha para dar, mas na hora que fica junto, se torna um bicho, se torna tudo aquilo que você não conheceu antes. E aí, como é que você faz quando você lembra que o outro era melhor, que a sua primeira opção era a mais correta, servia mais para você, era seu número, e aí você olha para a nova opção e você fala: puta merda, né? Caí numa cilada, caí numa armadilha, mas é ele que me sustenta, é ele que me dá segurança, é ele que me dá a estabilidade na vida, deixa eu ficar quieto aqui no meu canto. Não é bem assim que acontece? As escolhas que a gente faz na vida nem sempre são para bem. Às vezes elas não conjuminam, elas não batem com aquilo que a gente queria para a gente. E aí, você casa de novo e escolhe uma outra pessoa, e você está feliz, e você vive feliz 5, 7 anos, 10 anos. E aí essa pessoa olha para você e fala assim: ah, mas eu não quero que você seja assim, eu quero mudar você. Ó, vamos fazer assim, ó, você vai fazer assim agora, você vai se vestir assim, você vai pentear o cabelo, né? Você vai parar de andar descalço, você vai parar de andar de chinelo, você vai viver como uma almofadinha agora, tudo vestidinho bonitinho, camisa, calça, né? E aí começa a reclamar que passa muita roupa, que lava muita roupa. E aí, Você quer comer bem, tá? Compra as coisas, mas você tem que fazer. Fazer dá trabalho. Dá trabalho. E aí, como é que faz? E aí você reclama que você está fazendo demais, que você enjoou, porque tudo que é repetitivo enjoa. Tudo que é repetitivo, tá? Passa a ser tedioso, chato, e às vezes você não tem vontade de fazer. Limpar a casa é chato, fazer comida é chato, passar roupa é chato, lavar roupa é chato. É tudo chato. Cachorro do vizinho latindo é chato. E você pode ir lá mandar o cachorro calar a boca? Não, coitado, é o jeito dele falar. Não tem jeito, né? Cocô de cachorro fede, fede, mas o que ele vai fazer, coitado? Ele não tem uma privada para dar descarga, nem sabe dar descarga, coitado do cachorrinho. Ele mija na árvore 10 vezes, porque a árvore é o lugar que ele gosta de mijar, levantar patinha e tudo. É isso que eu falo para você. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Ah, todas as pedras no caminho. Como fazer para tirar essas pedras do caminho? Como saber viver? Como colocar a vida nos trilhos e seguir em frente? Esperar que o cachorro pare de latir porque ele está alegre, contente, satisfeito, balançando o rabinho. E ele te ama assim como você o ama. Yes. Como você ama as pessoas que estão ao seu redor, muito embora não pareça. Amar é uma coisa que tem que parecer. Amar é uma coisa que tem que estar à mostra, visível. Não. Amor é uma coisa que se sente, que está dentro da gente. É uma coisa expansiva. É uma coisa que faz a gente mostrar os dentes de felicidade, é. Mas é a vida. É a vida. Muito bem, meu amigo. Tá? Eu estou encerrando aqui os podcasts de Eduardo Batibuta, mais um para você. 1º de abril. 1º de abril para você, então. Encare da maneira como você quiser. Venha ouvir meus podcasts, indique para os seus amigos, faça um comentário, tem lugar aqui para você fazer isso, né? Toca aqui no sininho para receber as notificações de quando o próximo vai sair, porque agora eu só faço 2 podcasts por mês, né? Um a cada 15 dias, para que você possa pensar a respeito, para que você possa tentar dar um rumo melhor à sua vida, para que você possa, pelo menos, se divertir um pouco. Às vezes eu faço algumas coisas para você rir, para você se divertir, outras eu dou umas pegadas fortes aqui para que você sinta a dor do beliscão, afinal de contas, um chute no tornozelo dói como dói um beliscão no braço, né? Daqueles que a gente leva da esposa quando a gente está reunido com os amigos e não sabe muito bem o que fazer. Visite o meu blog também, www.ebatibuta.wordpress.com, ou vá até o YouTube Batibuta 2009, Batibuta com B maiúsculo e sem o I, tá? Ou então, me procura por aí, eu tô no TikTok, eu tô no Kawaii, eu tô no Instagram, eu tô no Face, eu sou um cara mais está do que parece ser, né? Em todos esses cantos, em todas essas plataformas, de vez em quando eu canto, às vezes eu danço, às vezes eu assovio, chupo cana, sei lá. Mas de qualquer forma, eu estou aqui para falar um pouquinho para você e eu espero que você aproveite. Nem tudo dá para se aproveitar, mas algumas coisas sempre restam de bom. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, mas não é. pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Fui!